Bom dia, 10 horas, aliás 11 horas 6 minutos. Bem-vindos à edição que significa a retoma do Canal Central depois da pausa para o verão, as férias, uma pausa habitual no programa de debate político e este regresso que coincide já com as eleições autárquicas e a preparação para esse ato eleitoral de 26 de setembro. Estamos a 2 semanas do ato eleitoral. A partir de terça-feira, a campanha oficial. Antes disso e antes de irmos ao tema de fundo com os convidados e porque a agenda também se ajusta àquilo que é a atualidade, o desaparecimento de Jorge Sampaio a condicionar a atividade política, desde logo, os 3 dias de luto decididos em Portugal e o funeral de Estado que está também, ou as cerimónias fúnebres que começam hoje e que terão o seu epílogo amanhã. Vamos poder ouvir aqui os representantes dos partidos na presença em antena, Juliana Coras, do Bloco de Esquerda, Emídio Abrantes, do PCP-CDU, Francisco Picado, do Partido Socialista, Rui Alvarenga, em representação do Pessoas Animais Natureza, e Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Bem-vindos. Hoje, com as pessoas não vêm lá em casa, mas com uma espécie de um mini-parlamento a bordo de um avião, estão a voar em direção às autárquicas. Começamos nesta questão que é o desaparecimento de uma figura de Estado que marcou toda a vida política em Portugal, sobretudo a partir dos anos 60, nos bancos da Universidade, mais tarde também na Câmara de Lisboa, na Presidência da República. Vamos dedicar esta fase inicial do programa exatamente a esta questão. Francisco Picado, estamos a falar mais do que da família socialista, seguramente uma figura de Estado é sempre mais do que uma figura partidária. O que é que esta tinha de especial para que o país esteja, de alguma forma, a viver esta fase de comoção?
Bom dia a todos, os que estão no estúdio, estúdio virtual, e os que estão connosco em casa. O falecimento do presidente Jorge Sampaio significa uma perda inestimável para Portugal e para a democracia, essencialmente por duas ordens de razão. A primeira, pela forma como participou ao longo de toda a sua vida, quer no espectro político, quer no espectro social. Desempenhou vários cargos e várias funções, de onde obviamente aquelas que mais se destacam do ponto de vista político estão relacionadas com o facto de ter sido autarca, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e obviamente o facto de ter sido também presidente da República, o mais alto cargo da nação. Depois disso, ou durante toda a sua vida, desempenhou outro tipo de funções associadas sobretudo a causas humanitárias e preocupações com as pessoas e com o outro. E, portanto, quem assim vive merece, obviamente, um destaque privilegiado na história do país e, obviamente, quando desaparece, também é uma perda inestimável. A segunda nota relativamente ao presidente Jorge Sampaio tem a ver com a forma como o fez. E ontem já tive a oportunidade de destacar o seu registro sereno e tranquilo relativamente à forma como lidava com as questões. Ou pelo menos, e como sabemos muitas vezes nestas tarefas, o desempenho não é fácil, mas a ideia e a imagem com que nós ficamos é que de facto teve sempre uma abordagem, ou transmitiu sempre uma abordagem de grande tranquilidade e serenidade a abordar os problemas, a abordar as questões do país, a lidar com aqueles que muito legitimamente discordavam de si, e portanto esse eu diria que é o registro e a imagem com que nós ficamos e a partir do qual devemos, não vou dizer tirar lições, mas devemos ficar com o registro de que é possível estar presente na vida pública, de que é possível ter uma ação ativa do ponto de vista político e social sem perder a serenidade e a capacidade de comunicar com os outros, mesmo em discordância, com tranquilidade e no sentido e com o intuito de resolver os problemas que, no fundo, acabam por ser os problemas de todos nós. E, portanto, justa homenagem a esta figura que nos deixa e, obviamente, que vamos cumprir os 3 dias de luto e, em particular, o Partido Socialista manifesta também uma perda imensa daquele que foi um dos seus maiores.
Emílio Abrantes, bom dia, bem-vindo em representação da CDU. O que dizer sobre Jorge Sampaio de forma muito telegráfica?
Então, muito bom dia, obrigado. Jorge Sampaio é uma referência ética e política, portanto, um homem que lutou pelos seus ideais sem nunca atropelar os nossos. E lembrar que ainda há 15 dias ainda escreverá aqui um artigo sobre os afegãos, propondo o alargamento da plataforma para os refugiados, sobretudo para as mulheres e para as meninas. Lembrar o Jorge Sampaio com um grande sentido de Estado e um, de facto, um presidente. Um bom presidente. É o que tenho para dizer.
Juliana Coras, em representação do Bloco de Esquerda, diria, creio que não estou errado, será a mais jovem deste painel. Juliana, bem-vinda. Mesmo sendo jovem, seguramente já atravessou aqui fases em que Jorge Sampaio tinha grande visibilidade pública, nomeadamente nestes últimos anos em que já retirado colaborava com ou mobilizava as forças da sociedade civil, nomeadamente universidades e em particular a Universidade de Aveiro no acolhimento de estudantes sírios. Isto para alguém que é jovem dirá alguma coisa?
Claro, muito obrigada por estar aqui, muito bom dia a todos, bom dia também aos ouvintes. Efetivamente, sim, Jorge Sampaio foi eleito Presidente da República 10 dias depois de eu nascer. Foi efetivamente o Presidente com quem eu cresci e inicialmente foi o nome da política que eu aprendi para responder à pergunta quem é o Presidente da República de Portugal, foi o primeiro nome que eu aprendi, efetivamente. Sim, Jorge Sampaio foi um humanizador da política, um político muito humano e muito empático, algo que não é assim tão frequente e cada vez é menos frequente. Foi uma figura incontornável da resistência antifascista em Portugal, deixou-nos de facto um legado humanista em várias áreas, como já foi destacado aqui, a integração académica dos refugiados, principalmente tendo uma colaboração muito estreita com a Universidade de Aveiro. Mas não só, também, por exemplo, na área da saúde pública, estamos a atravessar uma pandemia, não é? E Jorge Sampaio teve um papel relevante na luta contra a tuberculose. Portanto, de facto, é uma figura humanizadora, empática e, de facto, inspiradora para jovens que, pronto, que estão a dar os seus primeiros passos na política. É, de facto, muito inspirador ter tido esta figura no início do nosso crescimento. Espero que consigamos dar continuidade ao legado humanístico de Jorge Sampaio e o que eu posso dizer agora é que, efetivamente, descanse em paz, Presidente.
A leitura do Bloco de Esquerda faria a passagem agora para o Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Curiosamente ouvíamos aqui estas referências e eu estava aqui a lembrar, pelo menos dos últimos presidentes, a despertar se calhar mais paixões, talvez, e sentidos de sentimentos antagónicos. Mário Soares, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Manuel Prior, a conseguir aqui uma espécie de uma ponte que vai de uma ponta à outra das sensibilidades políticas.
Bom dia a todos.
Agora sim com o microfone.
Estão-me a ouvir?
Bem, boas condições.
Claro. Bom dia a todos os presentes e aos que estão a ouvir. Pois o Jorge Sampaio conseguiu, devido à sua maneira de ser e às suas características enquanto cidadão, enquanto humanista, à maneira como exercia essas suas características, conseguiu um largo espectro de apoio e de reconhecimento. Para nós é claramente o desaparecimento de um bom homem, de um democrata e um conciliador, essencialmente um conciliador. Era um homem aberto a consensos e sempre preocupado com outros povos e outras pessoas, por isso esteve sempre internacionalmente ligado a grandes missões e boas missões que desempenhou sempre com o seu caráter humanista. Para nós desaparece um verdadeiro estadista e o humanista por excelência. É uma perda grande para o país.
Rui Alvarenga, Pessoas, Animais, Natureza, bem-vindo, Rui, também para este programa, último antes de eleições, primeiro pós-férias, e logo com esta notícia, este acontecimento, o desaparecimento de uma figura marcante na política portuguesa.
Sim, sem dúvida. Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Sim, reiterar aquilo que dissemos ontem na Assembleia Municipal, e subscrever tudo aquilo que foi dito até ao momento em relação ao Presidente Jorge Sampaio, é de facto uma figura singular. Foi sem dúvida um dos melhores da sua geração, a todos os níveis. Já aqui recordámos alguns dos cargos que teve a nível nacional e a nível internacional. Mas ele foi ontem falou-se um bocadinho de serenidade e da importância da serenidade em política, e ele de facto foi isso. Ele personificava essa serenidade. Não estou a dizer que num momento ou outro não tenha tido a necessidade de ser mais energético na sua fundamentação e argumentação, mas ele teve em palcos muito difíceis, mesmo do ponto de vista diplomático, e foi sempre alguém que, através dessa serenidade e dessa segurança que tinha na relação com os outros, na forma como fazia transmitir as suas convicções e opiniões, sempre fez disso uma arma e não algo que podia ser considerado uma fragilidade. É obviamente que não há pessoas consensuais, na verdade, nós sabemos disso. Mas se há aquele presidente que representa aquela frase de eu sou o presidente de todos os portugueses, não quero, enfim, dizer que os outros não sejam, mas essa frase encaixa muito bem em Jorge Sampaio. Ele, de facto, foi o presidente de todos os portugueses, exerceu o cargo com uma elevação absolutamente extraordinária, mas aquilo que me toca mais enquanto pessoa, enquanto política, enquanto interveniente em termos de cidadania, é, de facto, a capacidade que ele tinha de olhar para o outro, de se posicionar no outro lado. E de trazer a este mundo fantástico, que é o mundo da cidadania, do exercício da cidadania e da política, trazia essa humanidade. A humanidade, nós gostaríamos que fosse um bem absolutamente extraordinário e que fosse... é um bem escasso. É um bem escasso que tem que ser cada vez mais valorizado. Basta abrir a televisão e vemos que esse aspecto das nossas vidas está cada vez mais escasso. E Jorge Sampaio representava isso. Representava essa garantia. E vamos, obviamente, sentir saudades.
Obrigado a todos por esta fase inicial do programa em que falámos e dedicámos de alguma forma também esta fase, pelo simbolismo de ser um programa de debate político, à figura de Jorge Sampaio. Tínhamos proposto para hoje, e não havia como fugir, a questão das eleições autárquicas, todo o trabalho desenvolvido até ao momento, os primeiros debates, as entrevistas, aquilo que são ideias que começam a surgir no debate desta fase de pré-campanha, e podemos dizê-lo, já com as primeiras imagens tiradas, causas que estão a marcar para já esta fase inicial, e não seriam muito difíceis de adivinhar: habitação, Rocio, transportes, a questão da atuação política também nesta fase de transição entre um final de mandato e um período eleitoral, as questões ditas de eleitoralismo. Portanto, há aqui um pouco de tudo que se junta nesta fase, que significa também uma forte pressão mediática. Vou pedir a vossa leitura sobre estas realidades. O que é que até ao momento vos tem chamado mais a atenção em tudo o que tem sido proferido, toda a ação desenvolvida pelos diferentes candidatos? E falamos de candidaturas alargadas, são 8 candidaturas. Agora vou começar, se calhar, por Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Do que viu até ao momento, Manuel Prior, o que é que chama a atenção neste processo em Aveiro, que está a ser bastante mediatizado, nomeadamente a nível nacional, com chamada a debates?
Pronto, neste dia nós, na aliança com a Aveiro, suspendemos, por respeito pelo que aconteceu, suspendemos todas as iniciativas de campanha eleitoral. Não vou manifestar muito em termos de opiniões que possam ser entendidas como campanha eleitoral. Suspendemos para umas coisas, suspendemos para outras. Mas vou vou falar um bocadinho. Penso que a campanha que está a existir em Aveiro está a ser o normal das campanhas. Cada partido, cada coligação apresenta as suas opiniões, os seus projetos, as suas listas, as suas pessoas. Há temas mais fortes que outros, como em todas. Será sempre a habitação, a educação, a saúde, as obras, será sempre aquilo que todos os projetos e todas as candidaturas irão apresentar e irão desenvolver para os aveirenses, neste caso, no dia 26 de setembro, no seu ato secreto do voto, irão escolher não os melhores, isto dos melhores todos somos capazes, todos somos bons, quem tem mais votos e quem tem menos votos, mas enfim, aqueles projetos que acham que são mais capazes de, aplicados em Aveiro, a trazerem a eles, aveirenses e a nós todos, uma melhor qualidade de vida a quem cá vive, a quem nos visita e a quem se aprecia as nossas qualidades enquanto território. A campanha, quanto a mim está, ou que até ver foi mostrado, está a ser normal. Cartazes para aqui, cartazes para lá, cada um tenta passar a sua mensagem e o povo decidirá dia 26.
Uma primeira leitura de Manuel Prior. Vou fazer a passagem agora, talvez, pelo Rui Alvarenga. Rui, o que dizer de tudo o que se tem passado até agora e de tudo o que foi dito e que os eleitores podem acompanhar, no fundo, porque os partidos têm também estas máquinas de comunicação a funcionar. A informação tem permitido clarificação?
Sim, de alguma forma. Quer dizer, eu também não vou fazer, enfim, campanha eleitoral através deste programa, porque nós suspendemos também a nossa atividade. Mas, enfim, há uma análise que pode e deve ser feita.
E podemos dizer que este é um programa de análise regular, portanto não estamos aqui propriamente com candidaturas, estamos com partidos que discutem aquilo que está a passar.
Sim, naturalmente. Eu agora queria, perante a intervenção do Prior, que introduziu esta questão do luto, eu fiquei aqui, enfim, com alguma hesitação até onde poderia ir. Mas eu analisaria desta forma. De facto, não me parece que seja uma campanha, enfim, normal no sentido comparativo daquelas que existiram anteriormente. Nós temos, de facto, uma nova coligação, um bloco muito forte, um movimento muito forte, que reúne não só dois partidos, mas também toda uma série de movimentos e de cidadãos independentes, de facto, decidiram convergir para este ato eleitoral. Portanto, essa candidatura, obviamente, que é uma candidatura com a sua força e com a sua dimensão e que tem, obviamente, apostado, sobretudo, em ir para o território. E, de facto, tem estado rua a rua, casa a casa, até para aferir muito daquilo que têm dito relativamente às coisas que estão por fazer, nomeadamente nas freguesias mais periféricas, permitam-me o termo. E, portanto, há aqui, de facto, uma candidatura forte. Há a candidatura que representa a maioria que está em exercício, obviamente, que também é uma candidatura forte, está em exercício, só por si já tem essa magnitude. Mas depois há toda uma série de partidos novos que apareceram agora pela primeira vez no ato eleitoral. Não podemos negligenciar a sua participação nem fazer de conta que não existem. Estão cá, estão na disputa, estão com as suas ideias, discordemos ou concordemos com elas. O facto é que são forças políticas que estão a disputar o ato eleitoral, portanto essa é uma novidade, quer dizer, intransponível. Não sei como é que o Prior se esqueceu de referir essa extraordinária novidade. E depois temos cidadãos que vão apresentar listas distintas de partido, dissidentes do PSD, portanto, que fizeram uma lista que está, enfim, com algum dinamismo na freguesia de Aradas. Portanto, há aqui novidades, há novidades interessantes. O Bloco mantém o seu estatuto de partido político, tendencialmente não coliga, e a CDU mantém o habitual, o PCP com os verdes. Portanto, Mas é uma dinâmica completamente diferente das últimas eleições. Há mais partidos, há uma dinâmica muito diferente ao nível daquilo que é a relação dos próprios partidos, e a campanha tem de se desenvolver. De um lado temos algum eleitoralismo que era eventualmente expectável, quer dizer, não esta coisa de fazer obras no último semestre de um mandato de 4 anos. Eu sei que as pessoas querem disfarçar e achar que não é eleitoralismo, mas é aqui e é em qualquer... Nós percorremos o território e essa tática vem desde os anos 75, 76, ou mais à frente um bocadinho, mas isso desde sempre foi assim. Portanto, as pessoas continuam a achar que fazer obras nas vésperas das eleições estão a demonstrar que estão a fazer e que estão a fazer bem. Eu continuo a achar que era preferível espaçar e fazer distribuir essas obras durante 4 mandatos, por forma a tornar as coisas, enfim, mais suportáveis, e a minha leitura é sempre a mesma. Quando se faz a obra no limite do mandato, significa que se retirou a possibilidade da população usufruir dessas melhorias durante o outro período. E, portanto, não vejo com bons olhos este aproveitamento, mas não quero, obviamente, só centrar em Aveiro, porque isso existe noutros municípios. Mas isso está a acontecer aos olhos de toda a gente, basta ver os jornais, os anúncios, enfim, é uma tipologia de campanha, enfim, perfeitamente, não é ilegal, não quero aqui dizer que é ilegal, pode ser assinalável, pode ser do ponto de vista ético, enfim, podemos ver isto com algumas reservas, mas não é ilegal. É um estilo que está no terreno muito bem. Por outro lado, depois temos, obviamente, que é outra, digamos assim, o outro lado de todo o aspecto político que está envolvido na campanha, tem a necessidade de fazer essa demonstração, ou seja, apontar o que não está feito, apontar o que foi esquecido, apontar o que está mais afastado daquilo que é o centro de governação do atual executivo. Portanto, é o normal. Portanto, os outros partidos tendem a apontar aquilo que poderia ter sido feito de forma diferente, poderia ter sido feito e não foi feito, dos esquecimentos, enfim, que já duram alguns anos e que vão sendo perpetuados. E, portanto, é esta dinâmica, o que é absolutamente normal em campanha, mas ainda assim acho que é uma campanha muito interessante, muito diversa. Viu-se nos debates, há aqui uma diversidade de posicionamentos em relação a todas as matérias, transporte, habitação, saúde, ambiente, aparentemente toda a gente agora tem, e muito bem, preocupações ambientais, estamos juntos, uns mais avançados do que outros, mas estamos juntos nessa matéria, e portanto há toda essa diversidade, e eu congratulo-me, e o PAN congratula-se muito, por estar de facto a ver uma eleição um bocadinho mais plural, um bocadinho mais diversificada, e sem dúvida vai criar dinamismos muito interessantes até ao dia 26.
Emílio Abrantes, que representa aqui PCP-CDU, pegando aqui nestas palavras que ouvimos até ao momento, temos mais diversidade, temos essa variedade, pergunto-lhe também se temos densidade, se temos músculo.
Ora bem, isto para mim hoje é uma estreia, aqui na participação aqui no programa da Terra Nova.
Está em casa.
Muito obrigado. E relativamente aqui ao que está a acontecer aqui na candidatura, de facto, destacar 8 candidaturas, sendo que isto, de algum modo, pronto, tem alguma vivacidade aqui naquilo que é a dinâmica da democracia, mas ao mesmo tempo... Tenho aqui algumas preocupações que se levantam relativamente aqui a várias participações e às vezes ao nível da participação e a algum nível até, digo, eu quando vi o debate que foi na televisão, foi um debate que eu diria até um bocado pobre, muito... Estava à espera de um debate um pouco mais rico, um pouco mais, de ter mais ideias do que propriamente a atacar em modo de ataque. Foi um pouco mais isso que eu senti naquilo estava ali. Em termos de ideias, em termos de densidade daquilo que os candidatos foram apresentando, no fundo, todos eles, e já foi dito no início, todos eles vão circulando pelas necessidades de melhorar as questões do parque habitacional, as matérias relacionadas com o transporte. Pese embora falou-se aqui no Rossio, mas o Rossio, quer queiramos, quer não, nem foi abordado com a profundidade que devia ter sido abordado no programa. Acho que o problema do Rossio foi um problema até que não foi abordado com toda a profundidade que merece o problema do Rossio ser abordado. Porque o problema do Rossio é um problema grave. E é um problema que, para quem quer que seja que fique com agora, a partir do dia 26, vai ir dar uma perspectiva para alguns uma solução, mas para outros um problema. E isto, de facto, não foi abordado aí com a devida, ainda não foi suficientemente, diria, abordado pelos candidatos as soluções relativamente à questão do Lúcio, que me preocupa muito. Outras questões que também não parece que, do ponto de vista da intervenção, seja muito, muito, muito clara, as valorizações das políticas intermunicipais. E isto é uma área que também que me parece que é muito importante, que é a mobilidade que há entre os municípios. E essa discussão que é muito importante, com as questões do Conselho Intermunicipal, acho que se calhar ainda não houve oportunidade para fazer essa discussão, mas acho que valeria a pena ouvir um pouco mais sobre isto. Portanto, diria que neste momento, nesta primeira fase, é o mais do mesmo. Portanto, ainda falta perceber ainda um pouco melhor, com mais detalhe, quais são as definições de cada um dos partidos. E pronto, nesta ronda ficaria por aqui e passaria a palavra aqui a outra.
Francisco Picado, se calhar resumindo isto, eu há pouco não quis utilizar na entrada do Emílio Abrantes esta expressão que pode ser mal interpretada, mas de alguma forma vou utilizá-la agora, até inspirado pela intervenção do Emílio Abrantes. Estamos perante um quadro em que há mais quantidade que qualidade?
Ora bem, eu acho que as campanhas eleitorais, ou as pré-campanhas, nós ainda estamos em fase de pré-campanha, começando a campanha, salvo erro, na segunda-feira, não são mais do que o culminar de um ciclo e a propagação para o início de um ciclo novo. E, portanto, de alguma maneira, há duas formas de olhar para as campanhas eleitorais. Ou espelham a continuidade daquilo que foi feito nos anos de governação anteriores, quer por parte de quem governa, quer por parte da oposição, ou então há claramente uma introdução de novidades e uma introdução de questões na perspectiva daquilo que se espera que sejam os próximos 4 anos de governação. E essa campanha não foge à regra, não foge à regra. O que é que nós temos? Temos, de facto, sinais de continuidade, nomeadamente do partido e da coligação que governa um município da pessoa do seu presidente. Portanto, temos uma linha de intervenção de um homem só, de um homem isolado, com ideias próprias que não houve, que nunca ouviu e continua a não ouvir. E do outro lado temos, nomeadamente por parte do Partido Socialista, uma abordagem inclusiva, uma abordagem centrada nas pessoas, uma abordagem de agregação, e isso está claramente à vista, nomeadamente na coligação que está estabelecida com o PAN, que resulta no projeto Viva Aveiro, no movimento Viva Aveiro, que tem também atrás de si um conjunto de cidadãos que voluntariamente e com grande empenho manifestaram a intenção de aderir a esta ideia de participar coletivamente num projeto para a Aveiro. Sem desrespeito, obviamente, e aliás cumprimentando o Emílio e a Juliana, é sempre bom ver caras novas aqui, porque isso significa que de facto há renovação, e portanto a minha cara um dia também desaparecerá e dará lugar a outras pessoas. É importante que isto rode. Mas depois obviamente temos aqui, e sem desrespeito por ninguém, mas temos aqui outras forças políticas que já vêm também ter a sua intervenção em termos autárquicos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e a CDU. E temos aqui agora a novidade, que é o aparecimento de players novos neste processo. Partidos novos e, em alguns casos, movimentos de pessoas independentes. E, obviamente, temos aqui uma nota relevante que importa não esquecer, que é a fratura clara que existe no seio do PSD e que introduzirá nestas eleições, estou convencido, que um fator preponderante no resultado das mesmas. E, portanto, esta é uma análise, enfim, sem puxar muito à campanha eleitoral, mas é uma análise, no fundo, na linha daquilo que tem vindo a ser, ou do que foram estes últimos 4 ou 8 anos. O que é que nos espera? Bem, espera-nos o mesmo. Ou espera-nos, pelo menos, alguma linha de continuidade nisto. Da parte da coligação de Aveiro, claramente, um projeto centrado em duas questões fundamentais, em Aveiro e nas pessoas. Do lado da coligação que nos governa atualmente, ou que nos desgoverna atualmente, um projeto centrado numa pessoa só. E depois, obviamente, como eu referi, temos propostas muito diversificadas de todos os intervenientes nestas eleições, com o espelho em cada uma delas das suas matrizes ideológicas, mas com alguns fatores que são comuns do ponto de vista da preocupação, como referiam, ambiente, educação, saúde, enfim, temática, transporte, temáticas que são sempre preocupação para quem exerce a política autárquica em termos de proximidade a nível local. E, portanto, eu diria que quase nada de novo, mas não é efetivamente verdade. Há aqui alguns fatores que introduzem alguns aspectos peculiares, singulares, neste processo eleitoral no Conselho de Aveiro e portanto, o que espero é que, com respeito pela democracia, e faço sempre este apelo, independentemente das opções que tomem, o que eu faço é um apelo a que as pessoas, a que os eleitores, a que os cidadãos tomem as suas opções, decidam aquilo que querem para a sua vida e não deixem de participar nestes atos, que são atos extremamente relevantes do ponto de vista da vida democrática, com impacto na vida de cada um, e nunca esquecendo que houve momentos em Portugal onde não era possível concretizar esta ação. E, portanto, importa dar o devido valor à mesma e com respeito entre todos, como é óbvio, e, portanto, saúde também para terminar todas as candidaturas das pessoas que aqui as representam. E vamos à campanha. Obviamente que estamos num período de suspensão temporária, enfim, por luto nacional decretado pelo falecimento do Presidente Jorge Sampaio. Mas eu estou convencido que o Presidente também gostaria que a vida continuasse, que a vida cívica e política continuassem depois de prestarmos os devidos respeitos àquela que foi a sua participação na nossa vida comum.
E seguramente os programas eleitorais que irão sendo apresentados vão trazer também aqui dados novos de análise à campanha. Juliana Coras, para concluirmos esta primeira ronda em torno do que foram estes tempos de pré-campanha, temos aqui uma repetição, ou pelo menos parte dos candidatos já são conhecidos, já cá estiveram, voltam 4 anos depois. Para haver uma marca de diferença, são agora os novos ditos partidos ou movimentos que trazem aqui ingredientes novos com essa capacidade para, no fundo, trazer dados novos ao jogo, ou há mais do que isso?
Bom, então, pronto, as eleições autárquicas são eleições muito particulares, são as eleições mais locais que nós temos, não é? São as eleições que estão mais próximas das pessoas e efetivamente eu acho que desde o início, pelo menos na candidatura do Bloco, houve uma procura para incluir as pessoas da Aveiro nas listas e isso reflete-se na pré-campanha. Portanto, é uma pré-campanha próxima das pessoas, tentar mobilizar as pessoas a tentar falar com as pessoas, dar-lhes a conhecer as ideias, o programa. Aliás, eu própria estou na lista da Câmara Municipal como independente, e isso mostra a preocupação que existe em fazer uma campanha próxima das pessoas. E se algo, as campanhas eleitorais devem servir precisamente para isso, principalmente quando olhamos para a abstenção. Nas passadas autárquicas tivemos mais de 50% de abstenção. Portanto, acho que as campanhas devem servir muito para isso, para mobilizar as pessoas para o ato eleitoral. De resto, efetivamente é uma eleição que tem muitos partidos novos e movimentos novos a candidatarem-se. Não só nisso, também já existem partidos antigos que não vão a tantas eleições, mas vão a esta, como é o caso do MRPT, que vai às eleições aqui em Aveiro. Portanto, de facto, há todo um dinamismo criado por novos, antigos. Mas aquilo que acaba por fazer a diferença, acho que são as ideias. E as ideias podem ser apresentadas por pessoas que já cá estiveram, mas podem ter ideias novas e ideias viradas para o futuro, ideias voltadas para a construção de uma cidade integrada e sustentável no futuro. E tenho visto, pronto, várias propostas nos debates que vão precisamente de encontro à criação dessa cidade sustentável, dessa cidade integrada, uma cidade que integra habitação a custos controlados, transportes intermunicipais. Pronto, tudo isto são medidas que têm um grande objetivo de criar a construção de uma cidade sustentável do ponto de vista climático. De facto, é um tema que tem surgido cada vez mais, as pessoas estão mais conscientes, espero eu, para o problema das alterações climáticas, e é algo que tem estado em destaque nos debates que tenho visto. Em jeito de remate, pronto, os temas que tenho de facto visto mais destacados são habitação, transportes, alterações climáticas, e no fundo isto é tudo um tema muito integrado que tem a ver com a construção de uma cidade sustentável.
Juliana, só para tentar colocar aqui um pouco de sal e pimenta também no programa, o Bloco de Esquerda, não sei se já se foi esta semana, se foi na anterior, mas colocou aqui como meta, digamos assim, como objetivo ter a eleição do vereador, porque diz que é preciso acabar com maiorias absolutas em Aveiro. Conceptualmente, o que vos peço a todos, enquanto painel, é que de facto analisem este quadro. Maiorias absolutas podem ser o mal necessário, ou pode haver aqui uma solução que permita uma governação equilibrada do município, igualmente eficaz, sem recurso a esta figura da maioria absoluta? Começando por si, Juliana, uma vez que o Bloco traçou esta meta de entrar lá no Executivo.
Sim, pronto, a eleição de um vereador é aquilo que pode fazer a diferença, não é? Um vereador do Bloco de Esquerda, obviamente, o Bloco de Esquerda está comprometido com o programa eleitoral que tem, apresenta um programa eleitoral, uma alternativa de esquerda, e está comprometida a cumprir esse programa. A eleição de um vereador é obviamente aquilo que poderá ajudar a conseguir cumprir parte desse programa. Portanto, eu acho que a maioria absoluta não é um mal necessário, é um mal e não é necessário, portanto...
Cenário a evitar na leitura da Juliana Cores. Manuel Prior, cenário a evitar, um mal necessário ou um bem desejado?
Nem um bem, nem um mal, nem desejado, nem mesmo necessário. A leitura dos resultados, e os resultados que vamos ter, é aqueles que os aveirenses quiserem. E quanto a isso de maiorias não desejadas, ou isto ou aquilo, isso não existe. Existe, é a crença, é o voto, No secretismo da urna, que cada cidadão tem a oportunidade de fazer, e os resultados advêm desse ato solidário e próprio de cada um. Quanto ao que foi dito, eu não vou, e apelando à serenidade, falar aqui das outros partidos, das outras coligações. Senhoradas, vai ser assim, se em Arandas é o PSD fragmentado, não vou falar, não quero falar, nem vou desenvolver se em São Bernardo o PS fez lista ou se em São Bernardo o PS apoia uma lista do Hélio Maia, não vou fazer isso, ou se na Vera Cruz o PS chama-se aquilo que foi sempre um movimento seu, não vou fazer nada disso. Nem vou desenvolver isso. O que vai haver é partidos, coligações, uns independentes, outros novos, que vão concorrer às eleições, e nesse dia 26 cada cidadão irá fazer a sua cruzinha e irá delegar naqueles que tiverem mais votos, e assim não é que sejam os melhores, eles que têm mais votos é aqueles em quem, poderá-se dizer, a população acredita. Quanto a nós, o que queremos é mais para Aveiro. E ainda ontem se manifestámos a favor do Aveiro Águeda, da opção do Governo, de querer empurrar e de a Câmara de Aveiro e de Águeda agarrarem este projeto, juntamente com o Governo, e irem fazer o Aveiro Águeda, porque todos precisamos, todos queremos. Soubemos também ontem, para o Guiné e para o Caião, soubemos ontem pela imprensa, que vai haver concurso público para as obras. É bom para a Aveiro, é isso que nós queremos. Venha do Governo, venha do outro lado, mas é isso que nós queremos. Pronto. Um bocadinho tarde, isto do Guiné e do Caião, mas bem aí, ficamos preocupados com outras coisas, por exemplo, em relação ao Hospital da Aveiro, ao Centro Hospitalar, não está garantido a ida a concurso do projeto no próximo Orçamento de Estado. São 5 milhões de euros, mas tem que lá estar, porque se não estiver, começa aquilo que foi um bom arranque, começar a patinar e ficar para trás. E é isso que nós queremos, não é se bem dá, se vem do Governo, é pá, o que venha do Governo, mas o Governo que faça, a Câmara que faça, os aveirenses precisam para o futuro de coisas novas, daquilo que estão à espera há muito tempo, precisam do hospital, precisam do Griné arranjado, precisam do Aveiro Águeda, e essas ideias que nós queremos no terreno e essas obras que queremos para Aveiro, e é isso que irá um bocadinho sair da campanha. Nós, pronto, não apresentámos o programa ontem, que era para ser ontem, iremos apresentar para a semana, e aí vamos ter as nossas ideias, os nossos projetos, quer seja na área material ou na área imaterial, vamos ter aí o nosso pacote fiscal, que é o nosso pacote fiscal baseado nos números, nas dívidas, naquilo que precisamos para alencar os projetos futuros e para ir às comparticipações europeias, e é nesse sentido que estamos na campanha, com muita severidade, não falando sequer dos outros partidos têm as suas opções, que as devem divulgar para tentar conquistar, como nós iremos fazer, o tal voto secreto. Vamos espalhar as nossas ideias, fazer um porta a porta que já estamos a fazer, falar com as pessoas, não para dizer que os outros fazem menos ou fazem mais, mas para dizermos aquilo que já fizemos e aquilo que queremos fazer. E vamos aguardar serenamente pelo voto do dia 26, para a partir daí, se nos for dada a oportunidade de ter a tal maioria absoluta, a maioria minoritária, a maioria ou a minoria que o povo nos der, se formos nós os políticos, teremos nós a implementar o tal nosso programa. E é com essa serenidade toda, falando só das nossas ideias, do nosso partido, dos nossos partidos e da nossa coligação, que vamos estar nesta campanha.
Francisco Picado, lançando mais um bocadinho de pimenta e de sal para o programa, no rescaldo dos primeiros debates, uma das expressões que eu vi, aliás também cheguei a utilizar aqui nas entrevistas com alguns candidatos, é que isto está transformado numa espécie de ribau, ou melhor, todos contra ribau esteves.
Não, é ao contrário. É todos para Aveiro. Todos para Aveiro. Nós aqui não estamos na coligação de Aveiro contra ninguém. Estamos por Aveiro. Não deixamos, obviamente, a despiada anterior não deixa de sorrir, embora em casa não possam ver esta abordagem de santidade agora, à última da hora, mas enfim, adiante. Estamos todos por Aveiro. A questão concreta é de maioria ou não maioria. Churchill tinha uma afirmação, todos conhecem, não é? Portanto, a democracia, obviamente, padece de algumas debilidades, mas até agora não se conhece sistema melhor. E, portanto, a maioria é uma situação que resulta ou não da escolha dos eleitores. Obviamente que há aqui uma questão fundamental, que é o que é que se faz em maioria. E uma questão fundamental é não esquecer as minorias. Não esquecer as minorias e respeitar as minorias. E, de facto, isso foi o que não aconteceu nos últimos anos. E, portanto, não há aqui uma obsessão clara pela maioria, porque é possível também, obviamente, como já está comprovado, até em termos governamentais, a nível nacional, governar sem ser em maioria. Agora, o que é importante é perceber que os resultados eleitorais têm que permitir que aqueles que são escolhidos pelo povo, aqueles que são escolhidos pelos cidadãos, consigam implementar as suas ideias, os seus projetos e o desígnio que pretendem para o Conselho da Aveiro. E, portanto, essa é a questão fundamental. É preciso dar condições para que as ideias que são apresentadas sejam implementadas. Se forem a maioria, a condição é uma. Se não forem a maioria, a condição é outra. Agora, a questão fundamental é criar condições para que isso possa ser feito. Com uma nota que é a de perceber que, do ponto de vista dos resultados eleitorais, a escolha é soberana por parte dos cidadãos. E o que eles têm que perceber é se querem continuidade ou mudança. E, portanto, olham para trás, olham para a frente, olham para aquilo que foi feito, olham para as propostas, olham para a forma como foram tratados ou como foram desrespeitados e têm que perceber se querem uma linha de continuidade ou se querem uma mudança significativa. E julgo que é muito isso que está em cima da mesa neste processo eleitoral. Ou seja, há aqui claramente, e obviamente que com todos os intervenientes, porque todos os intervenientes fazem parte deste processo, esta eleição não se cinge à coligação Viva Aveiro e à coligação Aliança com Aveiro, não se cinge apenas a estes partidos, mas é importante que as pessoas percebam que o que está em causa é mais do mesmo, ou pior, ou então uma linha clara de mudança centrada em Aveiro e centrada nas pessoas e com respeito pelas minorias, por toda a gente, por todos os cidadãos, que podem ter, obviamente, espaço para participar. E, portanto, esta é a questão fundamental naquilo que está em causa em cima da mesa. E como disse e volto a repetir, o que é importante é que as pessoas escolham, participem. A democracia, os atos eleitorais foram e são um privilégio que nos foi concedido se olharmos para a história do país e percebermos que em tempos não o pudemos, ou quem cá estava não o pôde fazer, e portanto é um apelo claro à participação eleitoral para que as pessoas possam decidir sobre a sua vida e sobre aquilo que querem, nomeadamente para a sua vida, numa área geográfica e territorial mais próxima, que é aquela que está confinada ao concelho onde habitam e às políticas que são implementadas no concelho onde habitam.
Rui Alvarenga, e para isso é preciso propostas de governação. Em alguns momentos desta fase pré-campanha, o que ouvimos foi propostas de contestação. Aveiro vai ter esta capacidade junto do eleitorado de ter essas alternativas de governação?
Não, eu não diria, eu por acaso discordo, não acho que tenha existido até agora essa variante de contestação. Do ponto de vista conceptual, ainda relativamente às maiorias, aquilo que é, há alguma coisa que é óbvia, quer dizer, quando as lideranças, isto do ponto de vista genérico, quando as lideranças têm uma habilidade para convergir, ainda agora falamos no Jorge Sampaio, era claramente um conciliador. Não sei se foi aqui frisado, a primeira coligação à esquerda, enfim, de ampla que se realizou com o PCP na Câmara de Lisboa, foi TV-lo como principal promotor, e portanto é uma pessoa claramente conciliadora, e eu diria que o Jorge Sampaio, o perfil, não estou aqui a assegurar isso, estou a dizer o perfil. Imagino que o perfil de Jorge Sampaio seja uma pessoa, fosse capaz de, por exemplo, numa minoria, poder governar em diálogo com outros partidos e com outras forças de cidadania. Há estilos de governação que já não é bem assim, que nós é óbvio, quer dizer, há pessoas que não têm a habilidade, não têm a capacidade de diálogo, nem dentro da sua equipa, portanto são muito impositivos no sentido de que não permitem que outras opiniões vinguem e secam à sua volta esses contributos e levam avante aquilo que querem de uma forma absolutamente individual e isolada, e essas pessoas tendencialmente terão muitas e sérias dificuldades em dialogar com outras forças partidárias. E, portanto, é uma questão de estilo. Há pessoas, de facto, com essa capacidade e há pessoas que não têm essa capacidade. Aquilo que eu vislumbro, e não queria aqui fazer campanha, não vou falar exaustivamente na coligação Viva Aveiro e naquilo que é o seu projeto, mas o que é sintomático dentro deste movimento que foi criado, do Viva Aveiro, claramente que há aqui pontos de convergência e há aqui uma predisposição em termos de liderança para fazer essas convergências e para fazer esse diálogo mais abrangente. E, portanto, o que eu saúdo, porque se não fosse assim, o PAN não poderia estar. Portanto, tranquilizar os céticos e dizer-vos que, de facto, essa dinâmica existe e ela, dentro de eventuais minorias, é mais benigna do que, por exemplo, aquelas posturas um pouco mais autoritárias e mais difíceis de se perceber. Relativamente às propostas, não considero, Carlos, de todo que tenha havido propostas de contestação. São leituras diferentes daquilo que é a governação e exercício. São até visões conceptuais do próprio concelho e cidade muito divergentes daquilo que está a ser implementado. E reitero aquilo que o Francisco e o Prior também disse, quer dizer, no dia 26 as pessoas têm que fazer essa leitura, e têm que fazer a escolha. E obviamente que o PAN e todos os movimentos e partidos integrantes da coligação Viva Aveiro vão aceitar os resultados com responsabilidade, obviamente, mas as ideias que cada um traz para o debate tem que ser avaliado como, enquanto proposta efetiva no âmbito da governação e não uma simples contestação. Se nós dizemos que o Rocio é um equívoco ambiental, é um equívoco estrutural, é um equívoco que desrespeita os residentes da Glória e Vera Cruz, para nós, do ponto de vista ambiental, é uma catástrofe. Se esta é uma convicção, não é uma convicção por mera contestação. É uma convicção de que nós, se governarmos, faremos diferente. Pronto, é essa a alternativa. E os aveirenses têm que, no dia 26, de forma livre, fazer a sua escolha. Manter as coisas como estão ou criarem aqui um passo disruptivo em relação àquilo que está a ser feito e virarem o futuro noutro sentido. E, portanto, não há aqui uma contestação. O caso disso contra rival, por amor de Deus, era o que mais faltava, se isso fosse o que nos motiva a todos. Não, o que nos motiva a todos é Aveiro. Temos uma linha conceptual diferente para o concelho? É verdade, é um facto. Temos uma noção de gestão para a cidade diferente? Sim, é correto, é um facto. E, portanto, essas escolhas vão ser, obviamente, vão estar disponíveis para os cidadãos, e os cidadãos vão efetivamente escolher no dia 26, e a única coisa que eu tenho que recordar, e parece que às vezes há esta perspectiva por parte das pessoas, primeiro dizer que vão votar e aproveitem de facto essa liberdade, essa ferramenta que têm ao seu dispor para mudar as coisas, e nós temos uma abstenção elevadíssima no concelho. E, portanto, é preciso combater isso, é preciso chamar as pessoas à participação, mas também dizer-lhes, assegurar-lhes que o voto é secreto. O voto é efetivamente secreto. Ninguém vai fazer um escrutínio de qual foi a direção do voto e, portanto, estejam tranquilos, participem, venham, respondam à chamada e façam as suas opções. E, portanto, agora, do ponto de vista conceptual, sim, há pessoas com maior habilidade para as convergências, para o diálogo, para a sintonia, para as pontes, apesar das diversidades de fundo que possam eventualmente os separar. E depois há outros absolutamente inábeis nesse sentido e que preferem fazer um caminho isolado no sentido de ser intransigente com as suas ideias e de impor as suas ideias aos outros. Portanto, é perante estes dois estilos de perfil, obviamente, que vai afetar se haver uma maioria ou uma minoria. É óbvio, isso está nos anais das ciências políticas, portanto não me parece que seja assim uma coisa absolutamente extraordinária.
Emídio Abrantes, que visão sobre aquilo que podem ser os resultados ou a distribuição de lugares e o que é que isso significa na governação dos próximos 4 anos? Agora sim.
De facto, relativamente à Aveiro, uma coisa temos a certeza. A maioria absoluta para Aveiro não tem nada de benéfico para os aveirenses. Nada. Nada de benéfico. Até agora temos visto uma gestão com alguma arrogância que se impõe, não houve, quer ouvir os aveirenses, é exagerada nos impostos, nas taxas. Quer dizer, há aqui um conjunto de realidades que se verificam em Aveiro que a maioria absoluta em nada beneficia a vida e a qualidade de vida dos aveirenses. Portanto, em nossa opinião, temos todo o interesse em também eleger um vereador para, de alguma forma, poder de fazer com que a democracia possa funcionar de uma forma mais integradora. A participação de todos e a participação, sobretudo, aqui da CDU, parece-nos a nós que pode também fazer aqui a diferença naquilo que são as propostas, naquilo que são a proximidade com os cidadãos. Portanto, nesse sentido, diria que a questão de termos mais variadores ou distribuir mais candidatos, acho que faz todo o sentido e é o que nos parece ser para melhorar o sentido da vida dos aveirenses. Não sei se quer fazer outra questão.
Estamos a terminar este programa. Não sei se querem deixar uma mensagem final, uma vez que voltaremos só depois de eleições, já com rescaldo, já com dados novos sobre o que se vai passar em termos de distribuição, Assembleia, Câmara e Assembleias de Freguesia. Sugeria, se calhar, então, uma nota final para fecharmos este programa. Pode seguir, Ibidio.
Então, peço desculpa que eu estava aqui desconcentrado e não...
No fundo, uma última mensagem sobre o ato eleitoral, a sua...
Não consigo ouvir, peço desculpa.
Sobre a importância do ato eleitoral, uma mensagem final.
Ok. De facto, também já foi dito, dia 26 de setembro é um dia importante, é um dia da democracia, é o dia da liberdade, é o dia das pessoas e do cidadão poder escolher de uma forma secreta, de uma forma positiva, quem pode, de alguma forma, poder fazer a diferença no cotidiano. Portanto, e aqui coloca-se aquilo que já foi dito há bocadinho, quer dizer, ou se pretende a continuidade ou se pretende a mudança. E perante a mudança há várias e variedíssimas propostas que podem fazer completamente a diferença. Eu acho que isso é a grande questão de fundo, quer dizer, como é que as pessoas se colocaram, como é que as pessoas se viram nos últimos anos, como é que as pessoas encontram a sua qualidade de vida, como é que cada um das pessoas se integrou dentro da sociedade aveirense, se consideram que, de facto, estas obras faraónicas que destratam a Aveiro e colocam a Aveiro ao serviço do interesse da especulação imobiliária e turística, se isto, as obras causísticas sem continuidade, consecutivos atrasos, é que faz sentido, ou se querem de alguma forma fazer aqui a diferença e poder construir um futuro que seja em conjunto, um futuro que possa ser construído com as pessoas, com os cidadãos e com todas as forças.
Então, obrigado, Emídio. Agora vai ser tipo 30 segundos a cada um, 30 segundos, 45, para tentarmos ser um pouco mais rápidos nesta fase final. Já ultrapassámos o meio-dia. Juliana Coras, uma nota final sobre as eleições.
Pronto, as eleições são sempre um novo momento em que podemos, lá está, ou decidir pela continuidade ou decidir pela mudança. Eu tenho visto alguma arrogância na campanha do candidato que é atualmente presidente, com, por exemplo, as inaugurações que tem feito, e não consegue desentrelaçar o cargo de presidente do candidato. E isto é um desrespeito para com as eleições, porque de 4 em 4 anos existem eleições para repor o poder nas pessoas, para poderem escolher algo diferente ou continuidade, mas não conseguir desassociar o papel de presidente do papel de candidato demonstra alguma arrogância e também um desrespeito para com as pessoas e para com o próprio processo eleitoral. O apelo que eu faço, obviamente, é para que as pessoas se dirijam às urnas. Como disse, tivemos uma abstenção superior a 50%, o que torna, sempre que a abstenção é extremamente elevada, como costuma ser, torna sempre a interpretação das eleições e dos resultados eleitorais mais complicados. E, portanto, faço o apelo a que as pessoas se dirigam às urnas, mas também não me desresponsabilizo, enquanto candidata na lista do Bloco, de fazer essa campanha de proximidade, porque aquilo que leva as pessoas às urnas é se efetivamente os candidatos as conseguirem mobilizar.
Muito bem.
E é isso que eu pretendo fazer quando começar oficialmente a campanha.
Obrigado, Juliana. Rui Alvarenga. Agora sim, com som.
Sim, reiterar o que disse há pouco, quer dizer, é convidar as pessoas a de facto participarem. A nossa abstenção é preocupante, quer dizer, é em todo o território, mas aqui no Conselho de Aveiro também foi nas últimas eleições, e portanto é fazer um apelo a essa participação, votarem, participarem, estarem na campanha, estarem atentos. As coisas hoje em dia estão bastante mais intuitivas, as redes sociais ajudam, as plataformas digitais ajudam a terem contactos com o programa, com as ideias das pessoas, dos candidatos, e, portanto, toda essa novas ferramentas que existem disponíveis para os cidadãos têm que ser aproveitadas. Eles têm que fazer potenciar toda essa dinâmica e, através delas, esclarecerem as suas dúvidas, verem se elas são compatíveis com as suas expectativas em relação ao... E depois tomarem a decisão, mas virem participar, virem estar com os partidos, com os seus candidatos, com as ideias que estão a ser colocadas na campanha. E, portanto, é esse o nosso apelo, é sobretudo ao nível da participação dos cidadãos, e de uma forma natural, é rápido. Votar é rápido, votar é uma coisa ágil, fácil de se fazer, não há nenhuma burocracia associada que seja intransponível, e, portanto, é isso que eu espero e é isso que eu apelo.
Francisco Picado.
Eu gostava de deixar as seguintes ideias vincadas. Viver com qualidade, conforto e segurança, governar com rigor, transparência e verdade, cuidar das pessoas, cuidar do ambiente e do bem-estar animal, promover a felicidade e a saúde física das pessoas, garantir a igualdade, a pluralidade e a equidade, desenvolver a identidade, os patrimónios e a criatividade, e crescer com dinamismo, inovação e sustentabilidade. São essas as linhas, enfim, o pensamento e a coligação Viva Aveiro tem para Aveiro para os próximos 4 anos, e terminaria com uma frase muito simples: Viva Aveiro.
Manuel Prior.
Nós já algum nervosismo por parte do Francisco Picado e do Rui Alvarenga. Se calhar ainda estavam um bocadinho mais nervosos se a gente não tinha apresentado o nosso programa. Se eu soubesse,
estão muito nervoso ao período.
Vamos apresentar uma carga fiscal, um pacote fiscal e um IMI muito mais baixo que o Partido Socialista, se calhar já estavam um pouco mais nervosos. E não entramos nesta de mau perfil, mau estilo, maioria absoluta é má. O povo é que escolhe. Se escolhe maioria absoluta, é essa maioria absoluta que escolheu. Se nós não temos bons governantes porque foram escolhidos por uns, ou porque foram escolhidos por outros, já são maus governantes, ou maus candidatos, ou maus presidentes. Esses são aqueles que o povo escolhe. Quanto à campanha, o que nós vamos é concorrer a todas as freguesias, todos os locais, porque todas as pessoas merecem a nossa atenção. E nessa de levar a nossa atenção a todas as pessoas no porta a porta, vamos claramente pugnar por querer nessa base de proximidade, querer 7 vereadores e tentar ganhar todas as freguesias. Esse é o nosso ímpeto, levar a nossa mensagem e tentar ter mais um vereador e conquistar todas as freguesias.
Obrigado a todos. Juliana Coras, Emílio Abrantes, Francisco Picado, Rui Alvarenga e Manuel Prior. Fica já esta nota de que vamos ter o debate com o Canal Central em conjunto com a Terra Nova no dia 17, sexta-feira, às 19h. E depois do dia 26, sabendo os resultados, tendo essa informação, partiremos para um novo ciclo também de debates, mantendo esta atividade regular que passa por escrutinar ou, se quiserem, debater os temas que dizem respeito a Aveiro, cidade, município, região e também acontecimentos relevantes no país. A todos os votos de um bom fim de semana, o Canal Central fica disponível para consulta já a seguir em terranova.pt.